Agora estamos no ar com o nosso debate, hoje recebendo aqui nos estúdios o novo pré-candidato, o nome mais citado recentemente, né, nesse conjunto de forças da União pelo Povo, das oposições em Afogados. Estamos recebendo aqui o Ramiro Simões, o Ramirinho, está acompanhado da Antonieta Guimarães, também vai conversar conosco, aqui também Ivanildo Valeriano, a Alba que assessora Antonieta na Câmara. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, fazendo perguntas ou observações. A gente está acompanhando, né, nos últimos dias surgiu um impasse na União pelo Povo com essa questão das pré-candidaturas, né? Teve aquele momento de choque de opiniões entre o Vicentinho e o Emílio Vasconcelos. O Zé Negão também chegou a opinar sobre isso. Você tem os blocos da oposição que têm discutido essa questão. E, em meio a essa indefinição, nomes da União pelo Povo começaram a sugerir, como forma de unidade do bloco, como forma de unidade do grupo, o nome, né, de Ramiro Simões, que teria a vantagem do grupo, né, de unificação, seria um nome para unificar, e com essa questão de ligação, o fato de ser irmão da ex-prefeita Giza, né, todos esses fatores foram colocados à mesa, né, para favorecer o nome do Ramirinho nesse projeto. Então vamos conversar com ele, saber como é que ele se coloca nessa questão, qual a sua predisposição nesse projeto. A Antonieta vai conversar conosco também, que a Antonieta tinha colocado o nome e agora, mais recentemente, retirou seu nome da discussão desse conjunto de forças. Se o ouvinte tiver perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, já sabe como é que faz para participar. Ramirinho, você nunca disputou cargo eletivo em Afogados, sempre esteve, né, quem acompanha a sua história, sempre esteve na retaguarda das campanhas de Giza, participando, né, nas campanhas de Antonieta, mas nunca havia protagonizado um projeto político com o nome colocado. O fato de que seu nome foi levantado por outros nomes da oposição, né, isso lhe surpreendeu de alguma forma? Você já esperava que isso fosse acontecer? Como é que você recebeu essa lembrança que surgiu em torno do seu nome? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Afogados, todo o povo de Afogados de Angazeiro, os funcionários da Rádio Pajaú. O surgimento do meu nome se deve à única expectativa que eu tenho é de unir cada vez mais as oposições de Afogados da Engazeira. Por ser altamente democrata, certo? E então surgiu o meu nome entre o grupo de oposição que atualmente formado por, se eu não me engano, 7 ou 8 partidos. Uhum. E outro motivo muito mais importante que me levou a essa decisão foi simplesmente uma coisa pessoal, certo? Porque eu acho que sempre deve se lembrar o povo de Afogados da Engazeira, todas as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade. Por exemplo, no caso, eu, como irmão de Giza, cunhado de Orisvaldo, e após a perda dos dois, então a União pelo Povo ficou um pouco desfacelada e assim órfão. Atualmente eu tenho andado muito e conversado com algumas pessoas, principalmente da União pelo Povo. Então começaram a sugerir o meu nome como se fosse um intermediador entre a União da oposição. Então, simplesmente eu disse, eu entro nesse processo, ajeito, porque o dever de cada cidadão e democrata como eu sou é de participar de todos os processos políticos, como eu participei na campanha de Orisvaldo, nas campanhas de Giza, de Antonieta. Agora, cada pessoa tem uma maneira de participar da sua contribuição em política. Uhum. E relembrando que, de qualquer maneira, vem uma história política da minha família, de meu pai, minha mãe, em Alagoinha. Eu fui candidato a vereador em 82, na época fui o mais votado, E depois vim residir, depois que encerrei meu mandato, vim
residir. Foi vereador em Alagoinha.
Fui vereador em Alagoinha, fui o mais votado. Então, após isso, resolvi, meus pais morreram, eu resolvi vir morar em Afogados. Mas nunca tinha a intenção de entrar com o nome para participar de chapa ou majoritária ou proporcional, alguma chapa eletiva, certo? Mas em prol da união de todos e também daquelas pessoas que sempre acompanharam Giza e Oswaldo e que nunca deixaram de ser fiéis, que não votam nem no atual prefeito, nem no ex-prefeito, em nenhum do grupo, e eu resolvi fazer essa, tomar essa decisão em prol do desenvolvimento e da união de Afogados da Engazeira.
Uhum. Como é que você está vendo a possibilidade de que seu nome venha a unir esse bloco de oposição? E a outra pergunta, seu nome está colocado única e exclusivamente para encabeçar uma chapa ou se coloca para o grupo como outra possibilidade de no conjunto de forças, por exemplo, integrar uma vice? Qual é a disposição de Ramirinho nesse debate?
Não tenho nenhuma ambição de ser cabeça de chapa. Estou, repito, estou nesse processo para ajudar e para cada vez unir mais as oposições. A perspectiva de haver uma união das oposições, atualmente eu posso transmitir a vocês que é quase 100%, certo? Agora, existem outros candidatos. Por exemplo, tem o Emílio, tem o Vicentinho. Então, eu faço o seguinte, nesse processo que eu estou participando, o meu nome foi colocado, mas tendo outros candidatos que assumam, eu não tenho ambição de ser prefeito ou vice-prefeito de Afogados. Eu repito, só estou participando e vou participar para ajudar a democracia da oposição em Afogados da Engazeira.
Eu vou fazer uma pergunta para a Antonieta, me permita, Ramirinho. Antonieta, seu nome estava colocado na discussão, né, e foi retirado antes até. O que eu acho curioso é que seu nome foi retirado, mas não foi retirado para entrar o nome de Ramirinho. Foi retirado e depois de um tempo começaram a ventilar o nome do Ramirinho. Como é que você está vendo o surgimento desse nome para essa busca que se está tendo? Todo mundo comenta que para a oposição é fundamental numa eleição em Afogados está unida, que o esfacelamento da oposição só favoreceria o palanque governista, né? Então, você acha que esse passo é fundamental, é importante e que vai garantir, como diz o Ramiro, a unidade das oposições? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, bom dia, Tito, bom dia, Ramirinho, Ivanildo Valeriano, Alba, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom, Nil, veja bem, eu tinha colocado meu nome à disposição, depois de muita conversa com algumas pessoas da União pelo Povo, lá eu acho que em dezembro, e nós continuamos nas conversações, porque eu acho que a oposição unida, ela pode chegar a algum lugar. Agora, os partidos de oposição, se estiverem desunidos, dois para lá, dois para cá, não vai chegar a lugar algum. Então, meu nome estava à disposição. E houve a primeira reunião, houve uma segunda reunião, e a gente continuou com o nome à disposição. Quando foi ventilado que o nome de Renan poderia ser colocado numa chapa como vice. E como Renan é filiado ao meu partido, o PTN, não fazia sentido ficar eu na cabeça e Renan de vice. Fazia? Não fazia. Não ia unir a oposição. Então, naquele momento, eu disse que se fosse um consenso, que estava sendo, naquele momento, um consenso, o nome de Renan para vice, que era quando estava o nome de Vicentinho e de Emílio, o nome de Renan para vice, eu retirava meu nome da discussão sem nenhum problema. Então, a partir daí, nós continuamos amadurecendo, porque foi afunilando, não é? A discussão foi afunilando. Então, foi quando ficou o nome de Emílio e o nome de Vicentinho. Em seguida, todo mundo tomou conhecimento daquele impasse.
Isso.
Mas aí eu já havia retirado o meu nome da discussão. E disse, não, lá na reunião, inclusive, quando eu retirei, eu disse, eu retiro sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema, porque eu me sinto contemplada por um filiado do meu partido tá na chapa majoritária. Então, em seguida, depois daquele impasse, voltamos às reuniões. Aí foi quando sugerido, inclusive, Vicentinho sugeriu, o Renon, o Zé Negão, que o nome que deveria vir para somar deveria ser o de Ramirinho. E eu disse que não iria opinar. Eu não poderia opinar, porque eu acho que nisso eu teria que deixar que os outros opinassem, porque se fosse para opinar, eu seria a primeira a dizer, claro, que era muito bom.
Uhum.
Mas eu disse, eu não vou opinar. Então, deixei que os outros opinassem. E isso daí foi amadurecendo até que foi feita uma reunião e eles perguntaram se Ramirinho aceitava. E foi como ele disse, eu aceito se for para unir todos os partidos de oposição. Se não for nessa situação, eu não entro com o meu nome. Porque, como ele disse, nós temos que manter viva aqui, eu acho que a gente sabe que todos os prefeitos fizeram muito pelo município e que eles, cada um dentro da sua situação naquela época. A gente não pode dizer que prefeito fez mais ou menos, mas cada um dentro da sua situação, dentro da sua visão. E, inclusive, Nil Júnior, teve uma coisa interessante que eu vou citar. Na inauguração da Unidade Básica de Saúde São Brás, com o nome de Dr. Oswaldo, o próprio prefeito patriota, ele fez menção a isso, dizendo assim, que todos os prefeitos tinham trabalhado muito, mas que a mudança em Afogados começou realmente a partir da gestão de Oswaldo. Então, para nós isso é gratificante e eu acho que nós temos de manter viva essa lembrança e esses objetivos que eles tinham também naquela época de ter o desenvolvimento em Afogados.
Agora, você que está de dentro acompanhando essas reuniões, dá para fazer Vicentinho e Emílio fumarem o cachimbo da paz depois daquele atrito? Como é que está o clima entre eles?
Eu acho que dá.
Uhum.
A gente continua assim, conversando com um, conversando com outro, e eu acho que dá para, no final, fumar o cachimbo da paz.
Uhum. Pergunta aqui do Verinaldo para Ramirinho. Ele acredita que Ramirinho não teria como aglutinar os votos que eram de Dona Giza. Aí pergunta, você acha que vai ter os votos que eram de Dona Giza? Você tem essa percepção de conseguir, digamos, 100% desse espólio eleitoral, Ramirinho, ou não? Qual a sua impressão sobre quem lhe pergunta isso?
Nerivaldo, bom dia. Você é uma grande pessoa para mim. Agora, o que eu vou lhe responder é a coisa mais séria, mais certa que se tem. Por exemplo, a União pelo Povo, Giza sempre teve na faixa de 9, 10, 10 mil e poucos votos aqui. Eu seria leviano se dissesse que essa votação todinha eu resgataria. De maneira nenhuma. Não resgata essa votação toda. Agora, pela sinceridade nossa e da família, e pela sinceridade, pela honestidade e pela transparência dos trabalhos que foram feitos, tanto por Oswaldo e por Giza, e pela minha conduta dentro de Afogados da Engazeira, que todos me conhecem, eu penso que, pelo menos, trabalhando 60% dos votos de Giza, eu consigo aglutinar.
Ramiro, tem uma questão aí ligada a seus sobrinhos, principalmente o Danilo, porque quando a Dona Giza morreu, eu lembro que uma das últimas entrevistas que eu fiz com ela aqui no estúdio, quando ela avaliava a eleição de 2012, né? E eu perguntava sobre a questão do Danilo, acho que muita gente lembra disso. É até curioso que eu lembro que Danilo, depois que terminou o debate, me procurou e disse, homem, nem fale nisso agora, porque Danilo, a gente sabe, tem aquela questão do projeto dele ligado à rede bancária, da qual ele é funcionário, etc. Mas Onde é que eu queria chegar? Danilo e Eugênio, digamos, foram muito afagados, inclusive, nesse ato, nessa inauguração do PSF Oswaldo Nassi no São Brás. Inclusive, as vozes foram usadas em peças publicitárias que foram ao ar pela Prefeitura. Eu tive uma informação de que o Danilo teria dito, e aí eu estou dizendo que eu ouvi do Emílio, numa das vezes que ele esteve aqui, dizendo que teria ouvido o Danilo, que ele não quer saber de participar do processo político. O Danilo teria dito, não, Emílio, teria até uma reunião para acontecer, e o Danilo teria dito, depois dessa inauguração, o Danilo, não vou me envolver com o processo eleitoral, teria dito isso a Emílio nessa discussão já para esse ano. Eu lhe pergunto, vai dar para contar no palanque com o Danilo, com a Eugênia? E você já chegou a conversar com eles?
Eu cheguei a conversar ontem, fez 15 dias, eu estava na casa de minha irmã e conversei com o Danilo. Eugênia, eu nunca fui muito ligada à política.
Isso, é verdade.
Ela sempre vinha mais no dia da eleição como jurista, como advogada, certo? E Danilo sempre foi ligadíssimo, envolvido e gosta muito de política. Portanto, eu reconheço, entendo que é pela a profissão dele, que está com um cargo altíssimo no Santander, como sabem, superintendente regional Norte e Nordeste do Santander, certo? Então, eu creio que a instituição Santander não permite que ele suba em palanque, seja de quem for. Agora, portanto, eu quero deixar bem claro a todos que estão me ouvindo que, na minha conversa que eu tive com meu sobrinho, com o Danilo, ele nunca nem a minha família vai deixar de me ajudar nesse processo. É como eu disse logo no início, cada um tem sua maneira de ajudar no processo político. Tem aqueles que vão para a batalha, vão de frente. E tem aqueles outros que podem dar orientação, um assessoramento mais oculto. Mesmo assim, eu posso adiantar que Danilo, nas suas andanças que vinha para aqui para Afogados, não vai deixar de sair comigo, fazendo visitas àquelas pessoas que sempre amaram sua mãe e seu pai. Uhum. É essa a minha opinião sobre Danilo. Certo? E eu tenho certeza que a minha família fará o possível para a realização desse processo.
Agora, uma dificuldade que toda oposição tem, seja qual for o candidato, seja qual for a cidade, seja qual for a realidade, quando ela enfrenta um candidato à reeleição, é o enfrentamento da chamada máquina pública, porque mesmo que o cara, vamos supor que o cara não force a barra para usar politicamente, por tabela acaba acontecendo. Quando você presta determinados serviços públicos, isso por tabela acaba tendo um vínculo eleitoral, é impossível, quando não se usa de forma mais efetiva. A minha pergunta é a seguinte, como é que você pensa que a oposição deve se estruturar para uma campanha como essa? Né? A gente sabe que caiu o financiamento privado de campanha, os deputados dizem que estão com maior medo de botar dinheiro nas campanhas depois da Lava Jato, né? Ivanil está aqui acompanhando. Então, se fala nos bastidores que vai ser uma campanha mais pobre em todos os sentidos, do ponto de vista econômico do investimento. Por outro lado, isso acaba, às vezes, favorecendo mais quem tem a máquina. Como é que você está pensando do ponto de vista econômico? Você é um cidadão de classe média, não é nenhum milionário, uma pessoa de uma vida com um padrão de vida normal para uma pessoa de classe média. Como é que você pensa em estruturar uma possível campanha? Ou como é que você acredita que o grupo deva estruturar?
Eu acredito que o grupo deve estruturar a campanha, o grupo de oposição, baseado nas seguintes fases, etapas. Em primeiro lugar, se comunicar com os senadores, com os políticos e deputados federais, de cada partido tem os deputados federais, e fazer uma mesa redonda e elaborar uma estratégia sobre isso. Por quê? Empresas, como você acabou de dizer, são temerosas em financiamento de campanha. E, se eu não me engano, elas só podem financiar parece que, se eu não me engano, 10%, é 5% ou 10%
do,
pronto, pessoa física mesmo, 10% do seu, da sua declaração de rendimento no imposto de renda perante a Receita. Uhum. Certo? Então, isso fica um pouco difícil, mas não é impossível. Fica um pouco difícil, mas não é impossível, porque você vai entrar com outra estratégia, que é justamente a base política de cada partido. Porque daqui a 2 anos, todos vão precisar do nosso apoio. Todos os políticos que ajudam no momento desse, que participam no momento desse, não só com a presença, a gente sabe, pelo menos para o básico de uma campanha, é necessário financiamento. Para o básico de uma campanha. E, por outro lado, essa proibição do que está existindo hoje é para ter uma forma de tentar desiludir o eleitorado e, sabe, o eleitorado pensar em quem vai votar, se tornar mais consciente em quem vota ou quem não vota. E não, às vezes, lamentavelmente, vender seu voto por algum 10 sacos de cimento, por uma coisa e outra, sem saber que precisa do candidato numa hora mais difícil da sua vida. Mas se você chega, eu não. Por exemplo, eu penso, minha política é o seguinte: se eu não posso, não vou comprar os votos, não vou lhe dar o cimento, coisa e tal, mas eu digo, meu amigo, Deus me livre que aconteça com você, mas numa hora de necessidade pode bater na minha porta que será atendido. Então, a filosofia da estratégia política está baseada no consenso das bases eleitorais.
Bom, eu vou chamar um intervalo e, na sequência, se o Ramiro se coloca como pré-candidato das oposições, obviamente ele tem que ter uma análise do governo que aí está, uma análise de questionamento. Vou perguntar quais são os pontos na atual gestão, na gestão patriota, que o Ramiro mais questiona. Vou pedir uma opinião do Ivanildo Valeriano sobre a perspectiva. Está aqui, vou perguntar, você responde se quiser. Perspectiva desse fato novo aí na política, da questão do Ramiro. Se isso pode unificar a oposição ou não, pedir a opinião dele. Fazer perguntas para a Antonieta. Paulo Roberto está perguntando, tem pergunta pelo Zap. 10h37. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, recebendo nos estúdios o pré-candidato da União pelo Povo, Ramiro Simões, o Ramirinho, respondendo perguntas. A pergunta do Paulo Roberto, acho que ele está fazendo essa pergunta porque havia, inclusive no marketing da ex-prefeita Giza, muita identificação da mãe da pobreza, pessoa que vai atender as comunidades mais carentes, né? E o Paulo Roberto está perguntando se eleito, né, em acontecendo a sua eleição, o que faria pelos pobres da cidade, Ramiro?
Bom dia, Paulo Roberto. Essa pergunta sua faz muito parte da vida da nossa família. Faz muita parte de Giza, de Orisvaldo e de parte da nossa família. Inclusive, você deve ter conhecimento que eu tenho um irmão, padre, em Arco Verde, que trabalha há mais de 30 anos, em prol dos menos favorecidos. Essa pergunta sua, que foi muito boa e direta, me deixa feliz, porque eu esclareço a você e a todos os afogadenses o que é que a gente pode fazer pelos pobres. Eu, como pessoa física, nunca deixei de ajudar os pobres, nunca deixei de ajudar os mais necessitados, mesmo sem participar diretamente de política. Você sabe que quando se participa diretamente de política e se assume um cargo eletivo, escolhido democraticamente pelo povo, nós temos a obrigação de implantar inúmeros trabalhos sociais que favoreçam mais as classes menos favorecidas. Por exemplo, creches, ajudas de manter, tentar gerar empregos, que é o mais importante, a tentativa de empregos, porque quando você está trabalhando, nada está lhe faltando e a felicidade se transforma. Para a tentativa de gerar empregos, tem muitas opções que eu pretendo correr atrás. É, por exemplo, Afogados é uma cidade em pleno desenvolvimento. Ela necessita urgentemente, cada dia que se passa, de mais polos, de um polo industrial, certo? Pode ser um sonho alto, mas que pode se tornar realidade. Porque você conseguindo no mínimo uma indústria para cá, uma fábrica de bom porte, médio porte para cá, certo? Vai gerar diretamente 300, 500 empregos, que já auxilia aqueles menos favorecidos. E o referente à ajuda direta aos pobres, tem várias maneiras. Eu lhe respondo, lhe garanto que nunca deixarei as pessoas abandonadas e os humildes, que às vezes tem muitos políticos que só vai na casa de um pobre quando é no tempo de eleição. Eu sempre vou participar junto com vocês e todas as pessoas que precisam, que faz parte da minha vida e da nossa família. Ajudar quem mais precisa.
Quais são os calos do governo patriota que, se candidato, o senhor pretende combater? Os problemas dessa gestão?
O governo patriota, por exemplo, o que me admira muito, que me diz a respeito e chego a fazer críticas, eu faço tanto crítica construtiva como crítica que deve ser feita mesmo. Eu pergunto ao prefeito, por que esse tempo todo nunca se fez concurso em Afogados da Engazeira? Por que? Concurso é a forma mais legítima de você, concurso é a forma mais legítima de dar oportunidade a trabalho para as pessoas. Outra coisa, terceirizadas, é lógico que tem vários locais, vários pontos que a terceirizada é válida, mas não em todas as áreas da gestão municipal. As terceirizadas, todo mundo sabe que, enquanto o funcionário recebe um salário mínimo, a terceirizada fica com 3 salários. Isso aí é óbvio. Eu não concordo com essa forma de contrato, certo? Outra coisa que eu falo para ele é porque é sobre o reajuste de salário. O salário mínimo aumenta e o salário do servidor fica na estaca como está, no mesmo lugar que está, não aumenta nada. Não aumenta nada. E por que existe isso? Porque ele não faz... Eu sei que as dificuldades são boas, são muitas as dificuldades, boas não, são muitas as dificuldades, mas eu observo, assisto, escuto muito o programa do nosso amigo Nil Júnior e de outras emissoras. Admiro todos, certo? Mas eu observo muito que a maioria dos prefeitos, às vezes, quando o fundo de participação municipal vem aquém abaixo, eles aparecem no instante para reclamar. Agora, quando vem triplicado, por que não aparece? Por que não aparece para mostrar ao povo, à população, ao eleitorado, à cidade que, naquele mês, todos nós sabemos, que eu sou o contador, eu também sei disso, que um mês o fundo de participação vem acima e outro mês vem mais reduzido. Então, por que só dizer quando vem reduzido? Isso aí é uma interrogação do tamanho desse estúdio.
Bom, aqui tem uma pergunta bem interessante do Antônio de Brotas. Ele diz, como é que você vê o reconhecimento que está acontecendo com o trabalho de Giz e Orisvaldo só agora, depois da morte dos dois. Está querendo dizer que, em outras palavras, que antes eram questionados e hoje recebem esse reconhecimento público.
Olha, o seu
Antônio de Brotas.
Antônio de Brotas. Esse questionamento que o senhor falou é simplesmente pelo seguinte. Como todos já foi dito aqui no início, que o desenvolvimento de nossa terra, certo? Começou em 88 com Orisvaldo Inácio, meu cunhado, certo? E então, todos os prefeitos contribuíram, dependendo de cada momento da sua execução, certo? Agora, o que eu quero dizer ao senhor, que nunca foi esquecido, nunca foi esquecido os trabalhos que foram feitos. Às vezes é porque passa o tempo e, infelizmente, o povo tem memória curta. Às vezes, eu não estou me referindo diretamente a ninguém, mas quem sabe da história de Afogados, do desenvolvimento de Afogados, jamais esquece o que eles prestaram ao município onde a gente ama tanto, que a gente gosta muito demais. Aí, então, o que eu posso responder é isso. Quanto reconhecimento da minha parte, não teve reconhecimento só pós-morte. Porque, de qualquer maneira, eu sou da família e reconhecia muito, sempre reconhecia e ajudava no que eu podia a eles.
Ele quis falar aqui dos políticos que eram oposição, que hoje reconhece. Não está falando especificamente em relação a você.
Certo.
Está citando... Ele está implicitamente falando da gestão Patriota, né? Patriota era oposição à Giza e hoje, depois do falecimento, teve a inauguração do posto de saúde, etc., com o nome de Orisvaldo. E o Antônio está dizendo isso. Por que reconhece agora, depois que morreu, e antes havia muitos questionamentos à Giza e Orisvaldo?
O senhor Antônio, para completar a pergunta do senhor... É simplesmente o seguinte, porque a política é formada de altos e baixos. Para começar, todos os políticos que aqui estão, que assumiram a prefeitura, todos foram orientados dentro da casa de Orisvaldo e Giza. Por uma questão política de ambição de algum querer ser mais do que outro, que isso não existe comigo, então é que as pessoas não só fazem críticas destrutivas, mas críticas construtivas poucas pessoas fazem. É isso simplesmente que eu poderia explicar e deixar bem claro ao senhor.
Bom, vamos às opiniões diversas, né? Primeiro, a Paula Fernanda está dizendo que Afogados precisa de novos nomes na política para mudar um pouco, diz ela. Chega desses nomes aí, Giza, Patriota, Totônio, diz ela, essa panelinha tem que acabar. Opinião da Paula Fernanda. Sandro Pereira dizendo, Ramiro, foi notório que quando o prefeito fez um grande trabalho social em Afogados, e na sua visão, porque ela teve FHC e Jarbas ao seu lado, e não trouxe muitas coisas para Afogados, de modo que Totônio e Patriota tiveram o Lula e Eduardo ao seu lado, e trouxeram o que trouxeram para Afogados, está dizendo aqui o Sandro. O Antonieta Alves, parabenizo o casal, que bom que vocês estão dando continuidade ao projeto e ao sonho de Dona Giza. César Ramos quer saber se vocês vão escancarar as portas da casa, como Giza fazia. Júnior Finfa, vamos primeiro essas opiniões, porque o Júnior tem uma pergunta inteligente aí, interessante, como costuma fazer, mas o que você gostaria de comentar essas opiniões, Ramirinho?
Eu vou comentar em termos geral.
Pois não.
Certo? Porque são muitas opinão, sugestões. Eu agradeço muito a Antonieta
Alves.
Agradeço aos outros.
César Ramos. Teve o César que falou.
César.
Teve a Paula que opinou e teve
exato.
O Sandro Pereira.
E exato. Então, a que opinou que precisa de novos nomes na política de Afogados, eu concordo plenamente com ela. Concordo plenamente com ela e é justamente por isso que eu estou colocando meu nome à disposição do povo de Afogados da Engazeira.
Uhum.
Muito obrigado a todos.
O que o Júnior está perguntando é o seguinte. Primeiro ele pergunta sobre o governo patriota, quais acertos e erros, você já falou um pouco. Mas ele diz, se o PT mantiver a candidatura, que hoje é o nome do Emílio, você também mantém a sua candidatura, a sua candidatura ficará para resolver entre você e Itamar, para se definir? Como é que fica essa questão?
O meu amigo Júnior, eu acho que logo no início eu deixei bem claro que minha vinda para esse processo foi para unir e somar, certo? Eu não tenho ambição nenhuma, repito, de ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Dependendo do processo, do andamento do processo, é que se decidirá quem será o candidato a prefeito ou a vice. Temos três pré-candidatos: Itamar, Emílio e esse que vos fala, Ramirinho, certo? Então, dentro desses três, o grupo da União pelo Povo, totalmente unido, é justamente que vai decidir qual seria o candidato ideal para a situação. E adiantando a sua pergunta, adiantando mais, eu queria simplesmente esclarecer a você, que eu tenho muita consideração, é o seguinte, que a União pelo Povo não terminou, não se acabou. A União pelo Povo continua, e nosso trabalho é manter essa chama acesa. A União pelo Povo não sou eu, não é Antonieta, não é nada. São quase de 6 a 8 partidos, se eu não estou enganado com o número. Mas a União pelo Povo permanece. Nada foi desligado, tanto sentimentalmente como eleitoralmente.
O Ricardo diz, sabemos que talvez não existirá um racha entre Totônio e Patriota, mas caso houvesse, existia a possibilidade de sua candidatura se aliar a algum dos dois? Você abriria mão e apoiaria algum deles? Ou sua candidatura é inegociável, está dizendo o Ricardo?
Ricardo, o que eu vou lhe responder é muito sincero. E todos que estão me ouvindo vão notando minhas posições, que são claras e são honestas e sinceras para todos. Para todos. Então, o que eu digo a você é o seguinte. Eu, como irmão de Giza, cunhado de Orisvaldo, eu tenho um sentimento muito forte e uma mágoa também. Por exemplo, respeito muito adversários. O Totônio Valadares, eu respeito ele muito, como também patriota considero e respeito. Agora, existiu várias coisas no decorrer da política que magoaram muito nossa família. E eu digo sinceramente, jamais eu subiria... Eu ficaria num palanque ou de patriota ou de Totônio.
Vamos aqui para Antonieta. Eu queria saber da Antonieta o seguinte: até quando o grupo deve fechar essa questão, Antonieta, de definição de nomes?
Olha, Nil, veja bem, eu acho que agora, no mês de junho, né, agora até o final de junho, eu acho que o grupo deve fechar o nome, até porque nós temos um prazo, né, para as convenções. E as convenções vão até 5 de agosto, que é a última data, né? Então, eu acho que até o final de junho, isso deve estar tudo, vamos dizer, costuradozinho. Tudo para que a gente possa chegar na data da convenção já com uma candidatura, já com as candidaturas certas, tanto da majoritária como da proporcional. Quando o Ramiro diz que o nome dele está à disposição para unir os partidos de oposição, eu concordo com ele, porque é aquilo que eu disse anteriormente. Não adianta sair dois partidos para um lado, dois para o outro. Não vão chegar a lugar nenhum. Então, eu vejo que se a oposição toda se unir, ela vai chegar mais forte lá na frente. A gente, é como você disse anteriormente aí, a gente sabe que para quem está no poder para ir para uma reeleição, é mais fácil. É mais fácil porque, de qualquer forma, você está com, como a gente usa o termo, a máquina na mão. Né? Aqui, no caso de Afogados, nós temos o prefeito indo para uma reeleição, temos o governador, que é aliado, e agora o governo, que eu digo, o governo interino, eu uso outro termo, mas vou usar interino, o governo interino, aí que também está aliado deles. Então, a gente sabe que vai ser muito mais difícil para a oposição. Mas com isso não significa que a gente vá recuar ou vá deixar de ir para uma campanha levando o nome de alguém para a eleição. Agora, em relação ao que você perguntou a Ramiro anteriormente, a crítica que ele tinha a fazer ao governo, aqui que ele falou o não reajuste do salário, é verdade. O último projeto de reajuste do salário mínimo, a gente sabe que está vivendo num momento de crise, mas o último reajuste de salário mínimo que foi dado, né, para os assalariados da prefeitura foi em 2014, ano da eleição de Paulo Câmara. O projeto chegou na Câmara no dia 27 de fevereiro, para que a gente aprovasse. Quer dizer, hoje nós estamos já no mês de junho e até agora não chegou esse projeto. Há umas sessões aí passadas, eu questionei com o líder do governo isso, e em relação ao aumento do piso dos professores. Semana passada, houve já uma reunião lá na Câmara, inclusive entre a associação e a Secretaria de Educação, tentando negociar esse reajuste dos professores. Porque tem municípios que a gente sabe que os municípios por aí, alguns, já estão pagando desde janeiro. Quer dizer, nós estamos no meio do ano e Afogados ainda não tem nenhuma sinalização. Tem outra crítica, saúde. Segundo, eu tomei conhecimento que ainda não tem medicamento. Mas há aproximadamente um mês, 3 semanas, eu não sei aqui a data exata do projeto, chegou um projeto lá em caráter de urgência, urgentíssima, para que a gente votasse. O projeto deu entrada naquele dia, dotação, tinha que ser votado, pedindo um crédito adicional de 480 mil e alguma coisa para compra de medicamentos, através do COMUP. Então não tem licitação, no COMUP não tem licitação. E por que ainda essa ausência de medicamentos? Isso é a informação que eu recebi, não comprovei, mas quero dizer aqui a toda a população, que vou comprovar, vou passar de posto em posto nas unidades básicas de saúde, vou à Secretaria de Saúde para ver se realmente essa falta. Por quê? Eu sei que é complicado para você comprar medicamentos, é complicado, principalmente quando você tem licitação. Mas se você não tem a licitação, é mais fácil. É,
inclusive, essa queixa da semana passada para cá aumentou muito aqui no programa e amanhã... A pauta do debate é sobre isso. A gente vai buscar ouvir o secretário, a gerente regional de saúde, para saber por que é que estamos tendo esse problema com medicamentos.
E hoje, esse problema do hospital. É. Que eu acho que isso daí é um problema não só do prefeito, como gestor do município, mas de toda a população está sendo esse problema. Por quê? Se o hospital, na época, todo mundo sabe que aquele terreno foi doado na gestão da prefeita Gisa Simões, né? E na inauguração tem a estrutura, que inclusive o prefeito da época, o doutor Antônio Valadares, ele fez elogios à estrutura do prédio, mas disse que precisavam de estrutura humana. E até hoje nós não temos estrutura humana ainda dentro do hospital, né? Quer dizer, a gente vê aí todo dia denúncia, a Câmara de Vereadores já fez documento, inclusive na gestão do governador João Lira, nós mandamos documento, já fizemos agora denúncia também na gestão do governador Paulo Câmara, e a coisa continua aí cada dia mais grave. Então eu acho que isso daqui tem que se unir o poder executivo, legislativo, inclusive até o Ministério Público, para tentar ver o que pode ser feito para solucionar esse problema do hospital regional.
O Júnior Fifa está perguntando se você é candidata a vereadora em qualquer situação.
Não, sou candidata. Sou candidata. Não, em qualquer situação também, o FIFA agora botou pegado. Em qualquer situação é complicado. Mas eu sou candidata. Sou candidata. Hoje eu estou pré-candidata a vereadora, né? Porque a gente só diz que é candidato depois das convenções. Uhum. Estou vereadora, mas serei candidata. Uhum. Agora, a não ser que aconteça um fato aí, um fato novo para mim, para eu desistir, que também para mim isso não tem um problema que eu diga, eu vou morrer se eu não for. Não. Eu estou vereadora e pretendo ser candidata a vereadora novamente.
Ok. Bom, Ramiro, você sabe que essa invocação que você faz dos nomes de Gisório Oswaldo, né, muita gente defende, inclusive dizendo que seu nome é o que tem mais legitimidade para fazer essa invocação por sua ligação familiar. Mas não falta, eventualmente surge aparece quem faça algum questionamento. Não, estão usando o nome de Dona Gisa. A Maria Salete Lima diz, olha, a União pelo Povo, para mim, não é mais como era, já foi. Os partidos que Ramirinho disse agora, querer usar o nome de Gisa, ela está questionando essa questão. E o Gilberto Carvalho também está fazendo uma crítica, dizendo quando é que vão deixar o Oswaldo e Gisa ter o descanso eterno. A pergunta do Gilberto é a oportunidade, inclusive, para você pontuar sobre isso. O que é que você diz a Salete e a Gilberto?
Bom dia aos dois que fizeram essas perguntas. Eu respondo o seguinte, que eu não estou usando o nome de minha família. Não estou usando o nome de Gisa nem o de Oswaldo. Simplesmente eu recordo o benefício que eles fizeram a Afogados da Ingazeira. Não, jamais eu faria isso, usar o nome dos meus entes queridos que já se foram para tirar proveito eleitoral. Não uso isso, de maneira nenhuma. Simplesmente, repito, reconheço com saudade o tanto que eles fizeram, tanto pela família, como também pela cidade de Afogados da Ingazeira. Mas jamais farei uso eleitoral e aproveitarei de alguma coisa sobre isso. Agora, é difícil eu deixar de falar neles. Uhum. É difícil não, é impossível. Uhum. Eu espero que a população também entenda a minha posição. O sentimento familiar. Não é necessário eu chegar, por exemplo, chegar numa palestra, numa reunião e coisa e tal, e deixar de citar o nome de uma pessoa ente querida. Não é possível fazer isso. Uhum. Portanto, eu agradeço pela pergunta que fizeram, espero simplesmente, sinceramente, ter esclarecido aos dois interrogados.
Caneta, queria acrescentar o quê?
Eu queria só complementar aqui. Você veja, ela dizer assim que a gente está usando o nome de Gisório Oswaldo, não. Aí é um sentimento de gratidão por eles e tudo. Mas hoje também a gente vê, ainda hoje, a Frente Popular usa o nome de Arraes e usa o nome de Eduardo direto aí. Você pode ver que em todas as situações estão usando o nome de Eduardo. Né? Então, se a gente está usando aqui o nome de Gisório Oswaldo, mas nós temos, de qualquer forma, uma legitimidade para usar, porque éramos da família, né? Era a irmã de Ramiro, o cunhado de Ramiro, né? A minha cunhada, mas a gente também vê, a Frente Popular usa aí o nome de Arraes, o nome de Eduardo.
Muito bem, estou na reta final. Quer comentar, Ivanildo, desse momento? Eu perguntei no bloco anterior, você já deu um pinote, mas diga aí como é a importância disso para esse conjunto de forças do surgimento do nome do Ramiro, você avalia positivamente? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, vereadora Antonieta, bom dia, Ramiro, né? Bom dia, Alba, Tito, Michele e ouvintes da Rádio Paixão. Veja só, eu, primeiramente, era o nome de Antonieta, né? Fomos para uma reunião, de repente ela tirou o nome e tal, surgiu o nome de Renan, e Ramirinho conversando comigo, eu também com ele, né? E o que eu tenho, em resumo, o nome de Ramirinho realmente é um nome puro, nato, que representa a União pelo Povo. Essa história de dizer que a União pelo Povo se acabou, não. Alguém saiu, mas ela permanece, porque permanece o eleitor de Afogados da Ingazeira que não vota no prefeito atual nem no outro. Agora, alguns votam, sim. Agora, nós só vamos ter uma decisão concreta, real, da situação, se Ramirim realmente efetivar a sua candidatura a prefeito, quando abrir as urnas. Aí sim, nós vamos observar como se posicionou o eleitorado de Afogados da Ingazeira. Né? Ramirinho mostrou aí o sentimento puro, real, com relação à família, a dona Gisa e o doutor Oswaldo. O que eles, a pessoa deles, dos dois, foram condenados tantas e tantas vezes nos microfones das emissoras aqui de Afogados e nos palanques. Né? E ele mostrou realmente um sentimento forte, é um sentimento que a gente escuta no dia a dia daquele eleitor que votou com dona Gisa. Quando várias e várias vezes denegriram a imagem dela. A pessoa perguntou a Ramirinho aí, por que agora estou elogiando? Simplesmente voto. E quem tem voto, vai atrás de seus votos. Então o prefeito, mesmo que ele saia só, será se o eleitorado vai votar maciçamente? É aí que corre o perigo. Tem de ter a concorrência, tem de ter alternativa. E Ramirinho representa realmente a união pelo povo. Se alguém saiu, mas vem outros para formar. Então a gente não pode deixar a política cair. E se ele é uma pessoa que também gosta de política, mas ele nunca passou à frente, como ele já mostrou que foi candidato a vereador, foi eleito vereador em Alagoinha, gosta de política, está no sangue dele. Então eu acho que é um nome puro, real, vai para a discussão, ele tem todo caminho aberto, eu não quero ir muito para a discussão, já até falei para ele, mas ele tem toda a liberdade de trabalhar isso, né? Eu tenho outras alternativas também que eu posso ajudar, inclusive dando uma assessoria a ele, de algumas poucas coisas que entendemos, mas eu acho que essas poucas coisas é suficiente para ele, né? Então eu acho que ele me surpreendeu aqui, que realmente ele falou pelo coração, ele falou a real que o eleitorado que sempre votou em Oswaldo e Gisa sente no coração que tudo que passado por eles. E esse sentimento nós vamos levar para o voto, porque é puro, a gente precisa dar continuidade desse avanço que a Afogados tem, não vamos dizer que não avançou, mas avançou. E cada um tem uma alternativa de também ajudar em avançar. Muitas coisas tem aí para ver. Se eu observar o plano de governo do prefeito e olhar o que se praticou em Afogados da Ingazeira, mínimas coisas, né? E esse programa de governo ele vai ser cobrado pelo eleitor, pelos partidos, pelos candidatos. Era isso que eu tinha declarado.
Muito bem, obrigado, Ivanildo. Eu quero agradecer ao Ramiro pela presença, pela disponibilidade em vir conversar conosco, né, e dizer que a gente vai continuar debatendo os rumos da sucessão no nosso município com todos os agentes políticos que fazem esse debate. Obrigado, Ramiro.
Obrigado, Nil Júnior. Obrigado, Afogados, por ter me ouvido através da Rádio Pajaú. Sinceramente, foi a primeira vez que eu fui entrevistado, mas eu creio que o povo de Afogados que estava ligado na Rádio Pajaú, que tem uma grande audiência, o programa de Nil Júnior, então ficou bastante satisfeito com a minha sinceridade. Muito obrigado a todos e a todos os funcionários daqui.
Obrigado, Ramiro. Lembrando que Ramiro está filiado ao PTN, é o partido PTN. Isso é o quê? Partido Trabalhista Nacional 19, né?
E o símbolo é uma vassoura, Nil.
O símbolo é uma vassoura, é? Não é que nem aquela música, diga onde você vai que eu vou varrendo. Acabou o debate! O debate das 10.